Dice chi, eh?
Cumprimentando e desejando uma boa tarde aos novos padres, devagador José Barbosa Trindade, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tanos, juíza Monique Machiolo Leite, juiz Alexandre Branco Pucci, juiz Wagner Mansur Saad, nosso Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, nosso Diretor-Geral, doutor Hardy Raul Schmidt, nossos intérpretes, nossa equipe de apoio, demais servidores do Tribunal Regional Eleitoral e demais senhores advogados que eventualmente estejam nos acompanhando. Declaro instalada a sessão desta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou por aprovado. Nós temos aqui uma continuação de julgamento, que, aliás, veio também o um pedido de antecipação, então eu já passo a anunciar esse processo. É o número 1 da pauta, o recurso eleitoral 0600-456-96-2020, origem Aral Moreira, 52ª Zona Eleitoral, contra o Porã. Recorrentes, Renato Marques Brandão e outros. Recorridos, Alexandrino Arévalo Garcia e outros. Relatora, juíza Monique Machiolo Leite. A continuação de julgamento foi designada para essa data, em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, juiz Alexandre Branco Pucci, após a relatora, com o parecer ministerial, rejeitar a preliminar de nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário. Os demais aguardam. Eu passo, então, a palavra ao detentor de vista, juiz Alexandre Branco Pucci.
Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral. Presidente, com relação, então, à prejudicial de mérito de decadência, em razão da ausência de inclusão de agentes públicos no polo passivo da AGE, acompanho a eminente relatora, sobretudo porque demonstrada a mudança jurisprudencial do TSE acerca do assunto, em dois recursos ordinários que faço citação aqui no meu voto, em que acompanho a relatora nessa matéria, em julgamentos ocorridos recentemente, nesse ano de 2021. Aliás, destaco o trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, que, em seu voto vista, consignou que o entendimento anterior acarreta a ineficiência da AGE, seja pela demora, seja pela possibilidade de, durante a ação, surgir a alegação de que mais um participou e isso anular todo o processo. Não há razoabilidade, porque a AGE pretende exatamente apurar, e eventualmente sancionar os agentes públicos e políticos mais importantes eleitoralmente, que usaram dos meios ilícitos. Por esses motivos, ainda que em superação, em overruling, acima mencionado, né, dessa superação mencionada, ainda que essa superação tenha ocorrido por apertada maioria dos integrantes do TSE, não tenho dúvida em acompanhar a eminente relatora na questão prejudicial, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Apoio, relator.
Como vota o desembargador Jules Zar Barbosa Trindade?
De acordo com a doce relator.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Apoio, relator, presidente.
Eu também vou acompanhar, então eu volto a palavra à relatora, que nós temos aqui mais uma preliminar, que é referente à juntada de documentos. Então, passo a palavra à juíza Monique Machado Leite.
Boa tarde, senhor presidente, demais membros, senhor procurador e senhores advogados, também todos aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube. Com relação à segunda preliminar, referente à inovação recursal, novos argumentos, juntadas de novos documentos, pressão de instância e preclusão. Segundo o recorrido, a planilha colacionada nas razões recursais não foi anteriormente apresentada e sobre a qual não foi permitido contraditório e ampla defesa. Contudo, a insurgência não prospera. Isso porque a referida planilha, utilizada para demonstrar a doação ilegal de lotes denominada outorga de títulos de propriedade, consiste apenas em uma forma esquematizada de apontar os mesmos fatos narrados na inicial, o que não se confunde com documento novo ou inovação recursal. Como bem pontuado pela doutora Procuradoria Regional Eleitoral, verifica-se que a documentação questionada pelos recorridos, a saber, tabela de outorga de títulos de propriedade, não somente sintetiza as informações já presentes nos autos, constantes das matrículas cuja identificação é cita aqui nos autos, e títulos definitivos de propriedade ID 1189-7809 e ID 1189-819. Ou seja, não houve qualquer alteração no pedido ou ou na causa de pedido. Portanto, não há se falar em inovação no debate em sede recursal, surpresa ou vulnerações da ampla defesa ou devido processo legal, mas insurgência recursal de forma esquematizada a fim de demonstrar fato sobejadamente tratado nos autos, relativamente ao qual foi produzido o contraditório. Com essas considerações, acompanhando o parecer ministerial, rejeita preliminar. É como voto, senhor presidente.
Como não, obrigado. Como voto o juiz Alexandre Branco Curso?
Com relação à preliminar, acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como voto o juiz Wagner Mansur Saad?
Com a relatora.
Desembargador José Barbosa Trindade?
De acordo.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo.
Juiz Juliano Tano?
Acompanho a relatora, presidente.
Eu também acompanho, então eu passo a palavra à relatora para o mérito.
Quanto ao mérito, o primeiro tópico da sentença, primeiro capítulo do voto, é referente à doação de lotes, distribuição gratuita de bens, conduta vedada, artigo 73, parágrafo 10, da Lei 9.504/97. Segundo os recorrentes, os candidatos reeleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Aral Moreira, no pleito de 2020, respectivamente, Alexandrina Arevalo Garcia e Valdirene Regis Soligo, praticaram a conduta vedada, qual seja, doação de dezenas de imóveis públicos sem autorização e sem processo legislativo no ano de 2020, os quais são oriundos de um loteamento público denominado Bairro Planalto, cuja matrícula originária é 52087 do CRI de Ponta Porã e foi desmembrada em diversas matrículas individualizadas. Faz-se necessário um breve retrospecto em relação à doação de lotes objeto desses autos no município de Aral Moreira. Inicialmente, a Lei 519/2000 autorizou o Poder Executivo a doar 41.521 metros quadrados de área denominada como lote 421 para construção de residências e repasse a famílias a custo zero, por se tratar de cunho eminentemente social. A Prefeitura, em 2004, distribuiu o título definitivo de propriedade aos ocupantes desses lotes referentes a apenas uma parte da área, a saber, 15.020 mil metros quadrados, subdivididos em duas quadras, cada uma com 30 lotes, totalizando 60 lotes. Em 2014, o lote 421, zona rural, a que se referia a Lei 519/2000, foi registrado no CRI de Ponta Porã sob a matrícula 52087. Em 26 de agosto de 2019, procedeu-se o registro do loteamento, cuja identificação é 11886359 no PJE. Já em 2019, foi editada a Lei 852/2019, a qual autorizou o Poder Executivo a doar outros 40 lotes registrados na matrícula 52087, loteamento Planalto. Conclui-se, portanto, que o loteamento original de 41.521 metros quadrados resultou em um total de 100 lotes, dos quais 60 foram distribuídos em 2004 e 40 em distribuição autorizada pela Lei 852/2019, ressaltando que o objeto do litígio refere aos primeiros 60 lotes. No ano eleitoral, em 29 de janeiro de 2020, conforme a certidão do CRI de Ponta Porã, foi promovida a abertura das matrículas individuais dos lotes oriundos da matrícula original 52087 e mais adiante. Entre agosto a setembro, a Prefeitura promoveu a outorga de títulos de domínio que garantiam a transferência dos imóveis distribuídos em 2004. Os atos praticados pelo então prefeito, candidato à reeleição, no ano eleitoral, consistente em promover a abertura de matrícula de outorga de títulos definitivos de domínio em 2020, referente àqueles 60 primeiros lotes, configuram a prática da conduta vedada nos termos do artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, de 97. O comando normativo supracitado permite que a administração pública promova a distribuição gratuita de bens apenas nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. No caso, restou demonstrado que a doação de lotes a eleitores no ano eleitoral de 2020 foi realizada sem autorização legal específica e fora das excepcionalidades previstas na lei das eleições. Em sede de contrarrazões, os recorridos alegam que não houve distribuição de bens em 2020, pois os títulos foram concedidos em 2004, ou seja, 16 anos atrás. Contudo, este argumento não prospera diante das provas constantes nos autos. Isso porque alguns dos lotes doados pela Prefeitura, cujas matrículas foram registradas em 2020, como, por exemplo, a de número 61145 e 61114, não tem como beneficiários aqueles que teriam sido contemplados no projeto social de distribuição em 2004. Além disso, as matrículas individuais dos lotes transferidos em 2020 expressamente prevêem a aquisição dos imóveis em virtude de título otorgado em 2020, eis que denominado título definitivo de domínio pleno 028-2020, como, por exemplo, a matrícula 61194, ou seja, é mais um fundamento de que não se trata de regularização de distribuição de 2004. Assim, não prospera o argumento de mera regularização de distribuição realizada no ano de 2004, visto que o chefe executivo outorgou novos títulos em 2020, às vésperas do pleito eleitoral, demonstrando ao praticar tal conduta em ano eleitoral, visou nada menos do que favorecer a sua candidatura. Ainda que fosse só a regularização e não a doação propriamente dita, tal fato por si só já teria o prefeito praticado a conduta vedada, eis que o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97 disciplina que no ano em que se realizar a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. E tal individualização de matrícula seria o que, se não benefício eleitoral. Saliente-se que a Lei 519 de 2000 é genérica quanto à destinação de propriedade rural da matrícula 52087, não tratando seu texto da quantidade de lotes, modo de destinação e nem a previsão de instituição de programa social com essa finalidade. Nesse contexto, oficiada a Câmara Municipal de Aral Moreira, essa informou por meio do ofício 49-GAB-PRESI que afora a Lei nº 852/2019, que autorizou o Poder Executivo a doar 40 lotes no loteamento Planalto registrado na matrícula 52087 para famílias dos programas de habitação de interesse social, com isenção de impostos e taxas, não existe qualquer projeto, tampouco fora editada lei com objeto de regulamentar a área registrada na matrícula 52087. Isso quer dizer que, em relação aos 60 lotes em questão, não existia programa social autorizado em lei e nem execução orçamentária no exercício anterior, apto a excepcionar a distribuição nos termos da lei. Destacando-se que os únicos lotes aptos à doação seriam os 40 a que se refere a Lei 852/2019. Tanto é verdade que, conforme demonstrado pelos recorrentes, foi editada a Lei 873, de 7/6/2021, publicada em 15/6/2020, alterando a Lei 852/2019, acrescentando a doação de mais 53 lotes do loteamento Planalto. Consoante ressaltado pela Procuradoria Regional, ou seja, a própria matrícula do imóvel, documento público, demonstra que a doação se concretizou em ano eleitoral 2020, ao arrepio da legislação e na contramão do alegado pelos recorridos. É o que se extrai também das demais matrículas. Ademais, se o título definitivo concedido em 2004 era revestido da legalidade e, portanto, válido, por qual motivo a Prefeitura otorgou novos títulos em 2020, repita-se, às vésperas do pleito municipal? Por derradeiro, também é importante salientar que a Lei nº 519 de 2000, ao contrário da Lei 852/2009, é genérica quanto à destinação da propriedade rural da matrícula 52087, não tratando com especificidade a quantidade de lotes a serem destinados à população, o modo de destinação ou sequer a instituição do programa social com essa finalidade. O fato é que, ao examinar o teor da norma do parágrafo 10, artigo 73 da Lei 9.504/97, impõe-se ter-se em vista que a intenção do legislador foi a de impedir o uso da máquina pública em ano eleitoral como forma de proteger a igualdade na disputa eleitoral, impedindo que os agentes públicos, candidatos à reeleição, a usem em benefício próprio. Na hipótese, a doação de 60 lotes previstos, lotes especificados, não está albergada por nenhuma das hipóteses permissivas da distribuição de bens por parte da administração pública no ano eleitoral. Ou seja, o ato não está justificado pela ocorrência de calamidade pública, estado de emergência ou por programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, consistido em conduta grave caracterizada por abuso de poder nos termos do artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 6490. Ademais, como consignado pelo Ministério Público Eleitoral em seu parecer na instância inferior, na instância ACO, a doação regularização de 103 lotes em um município de 12 mil habitantes, bem como a apertada diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado, precisamente 480 votos, revela a gravidade concreta da conduta e impõe a combinação de sanções legais e multa, de sanções legais, de multa, cassação, registro de diploma e inelegibilidade. Nesse sentido, eu cito algumas jurisprudências. Resta, portanto, evidente a configuração da conduta vedada atribuída ao prefeito Alexandrino Arevalo Garcia. Com relação ao capítulo referente à concessão de isenção de TBI, conduta vedada também pelo artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, os recorrentes alegam que os recorridos, além de distribuírem os lotes irregularmente, também concederam isenção do imposto de transmissão de bens e TBI aos beneficiados com as doações em desconformidade com a determinação contida no parágrafo 10 da Lei 9.504/97. A magistrada de primeira instância, ao analisar a questão, entendeu que não restou caracterizada a prática da conduta vedada, tendo em vista que a isenção de pagamento de TBI ocorreu com amparo na Lei 519/2000, que determinou a doação dos imóveis a custo zero. Releva notar que, diante da conclusão quanto à irregularidade da doação de 60 lotes, consequentemente, estende-se a irregularidade à concessão de isenção fiscal. Assim, também ficou caracterizada a prática de conduta vedada por parte dos recorridos em relação ao implemento do benefício fiscal, já que o parágrafo 10, artigo 73 da Lei 9.504, disciplina que o ano em que se realizar a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade, estado de emergência ou de problemas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. A interpretação do dispositivo legal leva à conclusão de que no ano da eleição a regra é a proibição da distribuição, sendo permitida apenas nos casos ressalvados na lei. Entretanto, seu uso político de modo a beneficiar determinados candidatos é vedado pelo inciso 4 do artigo 73 da Lei 9.504/97. Com relação às subvenções sociais à saúde, segundo narram os recorrentes, durante o ano de 2020, com clara intensificação nas vésperas da eleição, os recorridos realizaram diversas subvenções eleitorais através de dinheiro e cheques à Prefeitura Municipal, entregando diretamente a eleitores. Em defesa, os recorridos sustentam que se tratava de ajuda de custo à pessoa física promovida através de programas de saúde ou governo financiado pelo Fundo Municipal de Investimentos Sociais. Na sentença, a magistrada, apesar de reconhecer a violação aos princípios administrativos na execução do programa de saúde, entendeu que a referida circunstância enseja a apuração da prática de ato de improbidade administrativa, não se confundindo com o abuso de poder, do poder político. O Ministério Público Eleitoral, de primeiro grau, opinou pela improcedência do pleito neste ponto e a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, se manifestou pela remessa de cópia da documentação à Justiça Comum para apuração da prática de improbidade. Pois bem, referente a tais ajudas de custo na área de saúde, tem-se que a Lei Estadual 2105/2000 e a Lei Municipal 523/2000 estabelecem a criação de um comitê para fiscalização do Fundo Municipal. Nos termos do parecer ministerial, foram requeridas informações a respeito da composição do referido comitê, bem como do relatório de fiscalização do programa sobre o qual teria amparo a ajuda de custo, bem como a avaliação dos resultados e prestação de contas dos anos 2018, 2019 e 2020. Na resposta, a Câmara Municipal informou que nunca indicou quaisquer de seus membros para o Comitê de Fiscalização do Fundo Municipal, bem como não existe qualquer registro de atas, indicações ou menções quanto à matéria. Já a secretária de Saúde, Adriana Verão Batista, relatou que as ajudas de custo eram repassadas diretamente nas contas correntes das pessoas, dos pacientes, acrescentando que se trata de uma prática que vem sendo adotada desde gestões anteriores e que os critérios adotados para repassar a verba pública eram a necessidade do paciente, a urgência do pedido, parecer médico, e a disponibilidade de vagas nas clínicas. Depreende-se, portanto, que foi admitida a prática de repassar dinheiro público diretamente a particulares, de forma totalmente irregular, sem comprovação da formação do referido comitê e ausente qualquer prestação de contas, e o fato de ser prática adotada desde gestões anteriores não justifica a incompatibilidade com o regramento jurídico, assim como não afasta a lesividade da conduta, sobretudo quando intensificado em ano eleitoral. Contudo, consoante manifestação do Ministério Público, parecer final, não ficou clara a doação gratuita de valores para fins eleitorais, já que, como salientado, a prática vinha sendo adotada em períodos anteriores. De tal modo, adota-se a conclusão da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, segundo a qual a matéria escapa da competência dessa justiça especializada e, conforme se depreende dos autos, já houve determinação da doutora magistrada singular para a remessa das cópias da documentação encartada aos autos da justiça comum, para apuração de prática de improbidade administrativa nos termos da sentença. Assim, na linha do parecer do Ministério Público, de primeiro e segundo grau, tenho que a sentença deve ser mantida neste ponto. Quanto à remoção de servidor em período vedado, conduta vedada, artigo 73, inciso 5, lei 9.504/97. Alegam os recorrentes que a servidora Doriele Ramona Alves Soares, irmã da candidata vereadora de partido opositor, foi removida para laborar em outra localidade sob alegação da necessidade de suprir vaga, quando, na verdade, o motivo teria sido perseguição política. Os recorridos, confirmando a remoção, tentam justificá-la como necessidade de serviço público. Na sentença, a magistrada singular, apesar de reconhecer a existência da remoção, acolheu a justificativa de necessidade, considerando o interesse público e a continuidade dos serviços essenciais em razão de período pandêmico, afastando o intuito da perseguição política. A resignação recursal merece acolhimento. Peço vênia para citar a jurisprudência colacionada pelo Ministério Público de primeiro grau em seu parecer. Eu cito aqui a jurisprudência adotada que o Ministério Público mencionou, e observa-se nos autos que Doriele era servidora contratada por prazo determinado pelo período de 2/4/2020 a 31/12/2020, bem como exercia a função de recepcionista no posto de saúde ESF União Guarani. E, conforme publicação no Diário Oficial de 26/10/2020, foi removida para labor no Hospital Municipal e Maternidade Santa Luzia para suprir cargo vago. Destaque-se que a referida remoção foi objeto de ajuizamento do mandado de segurança, autos número 080-3871-40-2020-8-12-0019, pela servidora, ao qual foi definido liminar, suspendendo o ato considerado coator, decisão mantida em sede de agravo de instrumento pelo TJMS em 30/9/2021. Como se vê, a questão da remoção da servidora em período vedado restou incontroversa, não havendo, de outro lado, comprovação de quaisquer das ressalvas estabelecidas na legislação eleitoral. A despeito da fundamentação da sentença singular, segundo a qual não teria havido prova da intenção de perseguição política, tal circunstância é despiciente, pois, como se extrai da jurisprudência, trata-se de norma de caráter objetivo, não havendo necessidade de prova nesse sentido. Assim, resta clara a infringência da norma eleitoral, incorrendo o mandatário do Executivo Municipal, candidato à reeleição em conduta vedada em ano eleitoral, no que acompanha o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Concessão, e por último, concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos, conduta vedada, artigo 73, inciso 5 e 8 da Lei 9.504/97. Segundo os recorrentes, o então prefeito municipal, candidato à reeleição, objetivando favorecimento eleitoral, concedeu vantagens econômicas a vários servidores nos meses que antecederam as eleições, consistente em implantação de benefícios e gratificações na folha salarial deste, sem amparo legal. Na sentença, a magistrada afastou a imputação sob o argumento de que ausente a prova da conduta abusiva do poder. A despeito da conclusão, a meu ver, restou caracterizada a conduta abusiva do mandatário do Executivo Municipal. E aqui eu cito o artigo 73, inciso 5 e 8 da Lei 9.504/97. O objetivo da norma é moralizar o processo eleitoral, assegurando que todos os candidatos que disputem as eleições em igualdade de condições, com a introdução de regras de combate ao abuso de poder administrativo e econômico, nessa esteira estão à disposição que visam coibir o uso da máquina administrativa, impedindo o administrador público de utilizar cargos e empregos públicos como forma de angariar votos ou prejudicar diversos adversários políticos. No caso, conforme se extrai dos documentos acostados que foram efetuados pagamentos de gratificações a servidores no período vedado, a exemplo de Camila de Oliveira Fatala Leite, Isabela Pini Guerreiro, Fabrício Guedes Muniz e Miguel da Silva Marques. Analisando os holerites dos referidos servidores, verifica-se que foram efetuados pagamentos de gratificações impugnadas no período vedado sem amparo legal. Tanto é verdade que a regulamentação das referidas vantagens só veio a ocorrer em 25 de fevereiro de 2021, com a publicação do Decreto 37, muito tempo depois da eleição. Além disso, conforme a Câmara Municipal informou por meio de ofício 49 GAB-PESI, não tramitou qualquer projeto ou for editada lei no ano de 2020 que autorizasse qualquer aditamento salarial ou entrega de numerário ao servidor municipal, inexistindo qualquer autorização de despesa sobre a referida matéria. É importante frisar que não há nos autos justificativas para a concessão das citadas gratificações e, aliás, os próprios recorridos não negam o pagamento das vantagens. Com efeito, a distribuição dos benesses, gratificações sem previsão legal a servidores públicos municipais por parte do então prefeito municipal demonstra, de forma cabal, a vantagem política alcançada com a prática ilícita. A gravidade, potencialidade também é patente, pois, além dos servidores beneficiados com as gratificações, por certo, os seus familiares também gratos com a significativa majoração dos salários, conferiram seus votos aos candidatos recorridos. Deveras, no caso em exame, foi praticada de forma ostensiva a distribuição de gratificações de servidores para fins de obter seus votos, tudo isso financiado com dinheiro pertencente aos cofres públicos, o que leva à conclusão indubitável de que presente a potencialidade lesiva. O fato em discussão se adapta perfeitamente à hipótese de abuso de poder político com gravidade, na medida em que conceder gratificações sem respaldo legal às vésperas do pleito eleitoral, na minha ótica, é relevante ainda mais em se tratando de um município de pequeno porte. Não se cuidou de um outro servidor, mas de grande quantidade. O fato de ter sido apenas uma concessão de gratificação não afasta o caráter ilícito da conduta, pois em qualquer uma das hipóteses houve aumento salarial, já que a gratificação insere-se no bolso da remuneração, bem como os percentuais estão acima da inflação anual, configurando a conduta vedada no artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/97. A gratificação está inserida dentro do contexto da remuneração, como sendo o ato de remunerar pelo serviço prestado, ou seja, uma das vantagens percebidas da remuneração. Ademais, a proibição quanto ao incremento do valor recebido pelos servidores a título de contraprestação do trabalho prestado alcança qualquer das parcelas pagas sobre essa rubrica, de modo que, para fins do artigo 73, inciso 8º da Lei das Eleições, não há como distinguir vencimento de base da remuneração final. Eu cito alguns julgados dos tribunais superiores a respeito desse assunto. Dessa forma, restou configurado o uso da máquina administrativa municipal mediante crescente concessão de gratificações no decorrer do ano eleitoral, conforme demonstrado. Conclusão. Destarte, os fatos apurados e comprovados estão revestidos de gravidade necessária para a configuração da prática de abuso de poder. Isso porque as condutas vedadas praticadas, especialmente a distribuição gratuita de bens, concessão da isenção de TBI, concessão das vantagens remuneratórias a servidores públicos, todas praticadas em ano eleitoral, tratam de condutas graves, aptas a influenciar na vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos. Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral já definiu que a aferição da gravidade para fins de caracterização do abuso de poder deve levar em conta a circunstância do fato em si, não se pretendo a eventuais implicações do pleito, muito embora tais implicações, quando existente, reforcem a natureza grave do ato. Mas não é apenas isso. Há também outro elemento importante que aponta para a gravidade da conduta. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral, o candidato eleito Alexandrino Arevalo Garcia obteve 2.497 votos, enquanto que o candidato derrotado, Renato Marques Brandão, obteve um total de 2.017 votos, o que perfaz uma diferença de 480 votos. Seria inegável que tais circunstâncias revelam a gravidade dos fatos. Veja-se que a mais recente tese estabeleceu que, para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a comprovação de forma segura da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do ato do grau de reprovabilidade da conduta, aspecto qualitativo, e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio na disputa eleitoral, aspecto quantitativo. A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante, deva continuar a ser ponderada pelo julgador. Não constitui mais fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, sendo agora revelado substancialmente pelo desvalor do comportamento. Dessa forma, admitir que a ação praticada pelo recorrido se perpetue será garantida a impunidade diante da afronta às regras legais e constitucionais que não podem ser mitigadas, principalmente no momento atual. A justiça eleitoral não pode permitir a manutenção do mandato obtido dessa forma, e essa relatora não pode se furtar do seu dever de aplicar a melhor justiça. Assim, por tudo que consta dos autos, restou plenamente demonstrada a prática das condutas vedadas previstas no artigo 73, inciso 5 e 8º, parágrafo 10º, da lei número 9.504/97, com abuso de poder, cabendo a incidência das penalidades previstas nos parágrafos 4º, 5º e 6º daquele dispositivo legal, além da sanção de inelegibilidade prevista no artigo 22, inciso 14, da lei complementar 64/90, razão pela qual condena os recorridos à pena de cassação do diploma e de candidatos eleitos. Além da cassação do diploma, condena o candidato recorrido, Alexandrina Arevalo Garcia, ao pagamento da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 73 da lei 9.504/97. Fixa a condenação acima do mínimo legal no montante de R$ 20.000, quantia que entendo razoável e adequada a reprimir os gravíssimos ilícitos perpetrados pelo recorrido. Reconheço também para Alexandrina Arevalo Garcia a incidência da sanção de inelegibilidade prevista no inciso 14, artigo 22, da lei complementar 64/90 para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes do pleito de 2020. A candidata vice-prefeita Valdirene Regis Soligo segue alcançada pela pena de cassação do diploma por força do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária previsto no artigo 91 do Código Eleitoral. Todavia, não há nos autos elementos algum que a demonstrar que tenha a candidata vice-prefeita participado ativamente dos episódios narrados, razão pela qual não deve sofrer as demais penalidades aplicáveis à cabeça da chapa. Como consequência das condenações impostas, determino que sejam realizadas novas eleições suplementares no município de Aral Moreira, na forma do artigo 224 do Código Eleitoral, consignando que, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, esse comando não fique condicionado ao trânsito em julgado do acórdão, cabendo essa corte adotar as providências necessárias para o novo pleito. Dispositivo. Ante o exposto, afasto as matérias preliminares e voto pelo parcial provimento do recurso eleitoral interposto para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral para o fim de cassar os diplomas expedidos a Alexandrina Arevalo Garcia e Valdirene Regis Soligo, condenar o primeiro ao pagamento de multa de R$ 20.000 e declarar sua inelegibilidade para 8 anos, anos seguintes à eleição municipal de 2020, pela prática das condutas vedadas nos artigos 73, inciso 5 e 8, parágrafo 10 da lei 9.504/97 e de abuso de poder público, político e econômico, artigo 22, inciso 16 da lei complementar 64/90. Determino ainda a adoção das seguintes providências. A. Afastamento do imediato de Alexandrina Arevalo Garcia e Valdirene Regis Soligo dos cargos de prefeito e vice-prefeito de Aral Moreira, assumindo o comando executivo municipal presidente da Câmara dos Vereadores. B. A realização de novas eleições no município de Aral Moreira, nos termos do artigo 224 do Código Eleitoral e de resolução a ser aprovada por este tribunal. C. Após transcorrido o prazo ou julgados eventuais embargos de declaração, comunique-se à zona eleitoral para imediato cumprimento do acordo. E D. Transitada em julgado, a decisão efetua-se o registro das condenações nos termos pertinentes. É como voto, senhor presidente?
Como não, obrigado. Como vota o primeiro vogal, o juiz Alexandre Branco Pus?
Senhor presidente, no mérito em que pesem os fundamentos da eminente relatora, em seu voto, o caso é de desprovimento do recurso. Os recorrentes ajuizaram a ação de investigação judicial eleitoral em desfavor de Alexandrino Garcia e Valdirene Soligo, apontando a ocorrência de diversos fatos tidos como ilícitos e que ocorreram às vésperas do pleito 2020. A acusação de que haveria tido doação de bens imóveis sem autorização legislativa, e expedição de títulos definitivos de lotes com isenção fiscal, entrega de valores financeiros diretamente a eleitores para gasto com saúde, perseguição política à servidora Dorielle Alves por ser irmã da candidata vereadora, integrante de grupo político adversário, além de concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos municipais. Por esses motivos, pediu-se a cassação dos recorridos por abuso do poder político. Pois bem, em que pese o bem fundamentado voto da eminente relatora, tem uma leitura diversa acerca do conjunto probatório.
De imóveis quanto à distribuição de imóveis fiscal, públicos, mais especificamente,
imposto de transmissão de bens imóveis, verifica a sentença, aponta com precisão a ordem cronológica das leis municipais prévias às doações, autorizando a entrega de lotes com dispensa de pagamento do ITBI, o que não permite concluir que as doações realizadas ocorreram com intuito eleitoreiro. Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, verifica-se que o processo de doação dos imóveis há muito já vinha sendo realizado, inclusive com amparo legal, sendo apenas promovidos registros de transferência de propriedade das matrículas dos imóveis em janeiro de 2020. E ainda que os lotes das quadras 2 e 3 do bairro Planalto não tenham sido expressamente contidas na Lei Municipal 852 de 2019, o contexto indica que tais doações decorrem da legislação ou de legislação mais antiga, o que me leva a concluir que a conduta vedada não se configura. No que tange à subvenção social da saúde, peço licença para transcrever parte importante da sentença impugnada, e aqui, senhor presidente, eminentes pares, faço uma longa citação da fundamentação da sentença recorrida, que adoto como razões de decidir, e faço a leitura apenas da parte final dessa fundamentação, por entender bastante relevante. Dentro dessa realidade, decidiu a juíza prolatora da sentença recorrida, é que deve ser valorada a ação oratida por abusiva, pois o que, em circunstâncias adequadas, poderia configurar excessivo uso do poder político, no caso sob exame, especialmente quando se considerada a situação pandêmica que se impôs, e é até mesmo admissível gastos em saúde com procedimentos menos complexos, pois, sabendo que atendimentos foram suspensos, procedimentos cirúrgicos postergados, e a incerteza quanto à sua retomada gerou por considerável período, de sorte que pelas provas carreadas aos autos, não é possível se concluir pela prática de conduta vedada, mormente porque não demonstrado pelo representante eventual aumento dos gastos com o programa Saúde Toda Hora no ano de 2020. E aí conclui a sentença recorrida. Repito, para que não remaneçam dúvidas, ainda que possa haver certa violação a princípios administrativos na execução do programa de saúde debatido, referida a circunstância em seja apuração de prática de improbidade administrativa, que não se confunde com abuso do poder político, o qual deve se revestir de potencialidade para macular o pleito, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos. E aí termino a citação da fundamentação que adoto como razões de decidir da sentença recorrida. Prosseguindo, como se vê, a juíza prolatora da sentença sob ataque reconhece que a utilização de recursos públicos sem a observância dos princípios administrativos pode configurar improbidade administrativa e que deve ser apurada na seara própria. Assim, não tenho como concluir que o ato irregular, que já acontecia em anos anteriores, foi propositalmente utilizado com o escopo de construir vantagens sobre as demais candidaturas como forma de abuso de poder de autoridade, sobretudo se considerarmos as pertinentes observações da realidade fática do município acima destacadas. Por reconhecer a irregularidade dos atos, mas por não verificar gravidade e igualdade de chances entre as chapas majoritárias que concorreram à eleição, também não vislumbro a ocorrência de abuso de poder político. No que concerne a ocorrência de remoção de servidor público como forma de intimidação política e prática de conduta vedada, mais uma vez, decidiu com acerto a juíza ACO. Isso porque não vislumbro o possível motivo político da transferência de Dorielle Soares
do posto de saúde União Guarani para o Hospital Municipal Santa Luzia para suprir cargo vago, após pedido de demissão de outra servidora. A despeito do que prevê o artigo 73.5 da Lei das Eleições, é certo que não existem provas suficientes a corroborar a tese dos recorrentes, até mesmo porque a situação de pandemia que vivemos desde 2020 exigiu o máximo dos serviços de saúde para que não entrassem em colapso, o que não permite qualquer presunção que uma modificação de lotação de um profissional de saúde em plena situação de emergência sanitária tenha ocorrido com o intuito de prejudicar adversários políticos. Por isso, não visualizo conduta vedada também quanto a esse terceiro fato. Por fim, no que tange à concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos municipais, a sentença consigna que, considerando apenas as fichas de pagamento juntadas aos autos, é possível se constatar que, desde o mês de janeiro de 2020, houve o pagamento de rubricas sob denominação de gratificação por função e produtividade, circunstância que, por si só, já faz insustentável a tese autoral de que somente em data vedada houve o pagamento de referidas verbas. Ademais, não houve o apontamento de quais servidores teriam sido efetivamente beneficiados e quais teriam sido pagos, o que impede a constatação de abuso de poder político, mais uma vez. E também nem mesmo vislumbro a ocorrência de conduta vedada. Logo, é de se assentar que a instrução processual desenhada apenas consolidou de forma efetiva e segura a ausência de elementos probatórios suficientes a ensejar a procedência da AGE. É certo que a função essencial da Justiça Eleitoral é, disciplinando o processo eleitoral, disciplinando o processo eleitoral que outorgará um mandato eletivo, de acordo com o exercício do sufrágio e da soberania popular, garantir nos modos da lei a regularidade do pleito, preservando sempre a igualdade de oportunidades entre os candidatos na busca do voto do eleitor, com meio de legitimar o pleito e o próprio sistema representativo. No entanto, há de se considerar que qualquer penalidade a ser imposta, seja em qualquer área jurídica, deve ser permeada pelos princípios da simetria e da razoabilidade, valorando os fatos de acordo com as normas e impondo as sanções conforme o alicerce da proporcionalidade. Além disso, a condenação por ato ilícito exige que o devido processo legal seja observado de forma substancial, não apenas respeitando os consecutários efeitos do amplo e restrito direito de defesa, capitaneando na ótica da norma jurídica os elementos produzidos na instrução criminal, mas também que os fatos imputados sejam provados de forma segura, idônea e inconteste, não se permitindo que indícios ou presunções seja o liame suficiente entre o fato, a norma e a valoração e a pena imposta. Na mesma senda, não obstante o valor jurídico do conteúdo normativo do artigo 23 da Lei Complementar 6490, segundo o qual o juiz, na busca da preservação do interesse público na lisura do pleito, formará sua convicção de acordo com todos os elementos, indícios, presunções e circunstância, é por demais certo que não existe no arcabouço jurídico pátrio provimento judicial que admita a imposição de qualquer penalidade com base em meras presunções ou ilações desprovidas de mínimo respaldo fático. Desse modo, os elementos probatórios aqui presentes e entendimentos trilhados em precedentes do TSE não permitem qualquer alteração na irretocável sentença proferida pelo juiz da Cor. Ante o exposto, senhor presidente, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada. É assim como voto.
Obrigado. Como voto o juiz Wagner Mansur Saad?
Senhor presidente, demais membros dessa mesa, na essência vou acompanhar a sua excelência relatora, entretanto quero fazer uma observação com relação à decisão do TSE no agravo regimental, no agravo de instrumento 24771 da relatoria do ministro Edson Fachin, em 15 de agosto de 2019, que, verificando uma situação bem assemelhada a essa, anotou especificamente com relação à doação de imóveis a indispensabilidade da indicação expressa de todos eles na lei municipal. A ementa do TSE diz: eleições de 2003, agravo de instrumento, age conduta vedada a agentes públicos, prefeito e vice-prefeito, artigo 73, parágrafo 10 da lei 9.504/97, doação. Imóveis urbanos, bens não abarcados no rol da lei municipal. Ausência de previsão específica, conduta vedada, configuração. Candidatos beneficiados, incidência da penalidade. No voto, sua excelência faz uma longa exposição, entretanto, destaco por relevante, pelo menos na minha ótica, o seguinte: com efeito, o fato de existir lei autorizando doação de imóveis urbanos na localidade não atrai, no caso, a excludente descrita na parte final desse dispositivo, já que os imóveis impugnados não estavam expressamente mencionados na referida norma. A entrega de bens que não guarda guarita no rol da lei autorizadora em determinado programa desvia-se dos limites autorizados na norma, razão pela qual não merece retoques a conclusão que reconheceu a prática como ilícita. Consoante preleciona Reis, a reprimenda legal decorrente da prática de conduta ilícita tem o escopo de, aspas, impedir que os governantes façam uso em proveito próprio ou de outro candidato por si apoiado dos bens e dos valores públicos de modo a afetar a igualdade de oportunidade na disputa. Consequentemente, senhor presidente, ainda que reconhecendo nas doutas experiências de suas excelências, a relatora e do membro autor da divergência, na quantificação e na valoração da prova, um ponto é absolutamente inquestionável que não passa por valoração de prova. É o caso dos imóveis que foram irregularmente doados e são suficientes em si mesmo para dar o sucesso da demanda proposto no voto de sua excelência relatora. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Como vota o desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade?
Senhor presidente, ilustres pares, procurador e mais presentes, vou ser um pouco breve, senhor presidente, que já está, no meu entender, é bastante demorado esse voto, porque nós disponibilizamos, né, para os colegas justamente para tentar reduzir, no meu entender. Mas eu vou pedir à ilustre relatora, que eu li atentamente os dois votos e me parece que, para a consequência trágica de anular a eleição, de cassar mandato, eu estou convencido que a juíza de primeiro grau agiu de forma correta. Por isso, eu peço Vênigo acompanhar a divergência, senhor presidente.
Como vota... Obrigado. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, voto é extenso, eu vou pedir vista para amanhã.
Para amanhã. Juiz Juliano Santos aguarda? Eu também aguardo. Então, conclusão de julgamento adiado para a próxima, para a sessão de amanhã, dia 14 de dezembro, em face do pedido de vista formulado pelo quarto vogal, o juiz Daniel Castro Gomes da Costa, após, por unanimidade, rejeitar as preliminares e quanto ao mérito, em parte comparecer, dar provimento ao recurso de acordo com o voto da relatora, divergindo, sendo acompanhado pelo segundo vogal, juiz Wagner Mansur Saad. O primeiro vogal, o juiz Alexandre Branco, negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo terceiro vogal, desembargador Julizar Barbosa Trindade. Os demais aguardam. Número 2 da pauta, prestação de contas 0600-197-2019, Campo Grande, interessado órgão de direção estadual do Movimento Democrático Brasileiro, interessados André Puccinelli e outros, relatoria do juiz Alexandre Branco Pucci, aqui o... Assim, aqui é continuação de julgamento, né? Então, aqui... foi adiado. Então foi adiado para... No número... Antes, então, eu vou deixar esse processo número 2 para logo mais. porque nós temos um pedido de sustentação oral no número 7. Aqui é Noemir Felipe. Ele está na sala? Doutor Noemir, você está me ouvindo?
Estou sim, doutor Pascoal, perfeitamente.
Ah, obrigado. Então, eu anuncio o processo número 7 da pauta 06257-95-2020 de Niuac, 45ª Zona Eleitoral, recorrente, coligação Avante Niuac, recorrido Valdir Couto de Souza Júnior, e também Danilo Bortoloni Cati, relator, juiz Daniel Castro da Costa, parecer pelo desprovimento do recurso. O doutor Noemir, se dispensa a leitura do relatório.
Sim, dispensa, excelência.
Dispensa. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Desembargador Pascoal Carmelo Leandro, ilustre presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, relator desse processo, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, demais membros deste tribunal que atuam nesta sessão em especial, procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel. Serei bem breve na minha explanação. Este é um recurso eleitoral que versa sobre a divulgação de um vídeo de apenas 6 minutos, que abordou os feitos realizados pelo prefeito Valdir Couto Souza Júnior, a época em que exerceu seu primeiro mandato entre os anos de 2017 e 2020. E a todo tempo, os recorrentes procuram desvirtuar o contexto fático do que ocorreu na divulgação desse vídeo, tentando induzir a erro a Justiça Eleitoral. No vídeo gravado hoje pelo vice-prefeito Danilo Bortoloni Cati e, à época, vereador, em nada há de irregular ou ilegal. Ficou devidamente provado durante toda a instrução processual. O vídeo foi feito dentro do que determina a legislação vigente, em especial a legislação eleitoral de 2020. Notadamente, vamos aos fatos. Foi divulgado no período da propaganda eleitoral, ou seja, esse vídeo foi ao ar no mês de outubro, no dia 5 de outubro, mais precisamente. Foi feito pelo candidato a vice-prefeito Danilo Cati, de seu telefone celular, foi postado na sua página pessoal do Facebook, e sequer a coligação dos dois recorridos aqui fizeram o impulsionamento desse vídeo na rede mundial Facebook, rede social, para que mais pessoas pudessem ter acesso a ele. O vídeo limita-se apenas a mostrar os feitos realizados no mandato do prefeito Valdir Júnior, como eu disse, entre os anos de 2017 a 2020. Como eu disse, foi ao ar no dia 5 de outubro esse vídeo, dentro do prazo da propaganda eleitoral gratuita. E, ao contrário do que alegam os recorrentes, não houve propaganda institucional, mas sim propaganda eleitoral. E eu faço aqui um parâmetro. Há uma enorme diferença entre propaganda institucional e propaganda eleitoral. A propaganda institucional, ela é devidamente proibida nos 3 meses que antecedem a eleição, salvo algumas exceções. A propaganda institucional tem o condão de ser precípua a divulgar atos, programas, obras, serviços, campanhas de uma administração pública já realizadas. Já a propaganda eleitoral mostra ao eleitor os requisitos dos candidatos, suas plataformas de trabalho, o que estão fazendo para credenciar-se a buscar uma eventual reeleição, como o fato que aconteceu com os recorridos. Pontuou muito bem a magistrada singular que os recorridos Valdir e Danilo agiram dentro da normalidade, principalmente da legalidade, não infringindo em momento algum a legislação vigente. Por fim, qualquer candidato livremente poderia se utilizar de espaços públicos para a produção de vídeos, de materiais de propaganda, da forma que quisessem, porque a lei os permite fazer dessa forma. No caso dos recorridos, mostraram o que fizeram de bom para o município. Tanto que o candidato a prefeito, Valdir, buscava a reeleição e seu vice era vereador, presidente da Câmara, e foi alçado como candidato a vice-prefeito. Portanto, não há abuso de poder da produção ou divulgação deste vídeo. Como dito, o teor do vídeo nada fez mais do que mostrar as realizações e obras e ações executadas em busca de um mandato. De tudo que foi trazido nos presentes, não configura, então, abuso de poder sobre qualquer forma da publicação quando se faz dentro dos limites regulares de uma campanha eleitoral. Esta comum a qualquer candidato, como disse, e eventuais apoiadores em propagarem elogios às suas qualidades, inclusive no tocante aos feitos realizados durante a gestão, como no caso específico. O teor do vídeo nada fez mais do que mostrar as realizações de obras e ações executadas. Por todo esse contexto narrado, é entendimento pacífico dos tribunais regionais eleitorais Brasil afora, inclusive do nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e também corroborado pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a possibilidade de exploração pelo candidato de suas realizações, fazendo-se uma prestação de contas ao eleitor, conferindo publicidade, não afrontando a igualdade, pois os adversários, caso quisessem seus adversários, também poderiam utilizar os mesmos mecanismos, ou seja, fazer críticas ou expor tudo aquilo que não foi feito ou foi feito imperfeitamente no atual mandato do prefeito Valdir, que buscava a reeleição. Assim, para concluir, não há qualquer ilicitude em se prover com a exposição do referido vídeo, devendo se manter incólume a sentença proferida pela magistrada singular da zona eleitoral de Neuac. Eram essas as minhas explanações e a gente, então, nesse momento, requer a improcedência, então, dessa ação vinda lá do município de Neuac e a manutenção, portanto, da sentença da juíza eleitoral daquela cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Noemir. Eu passo a palavra ao seu excelência procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Excelentíssimo, senhor presidente, desembargador Pascoal, pessoa de quem cumprimento mais integrantes da corte. Parabenizo doutor Noemir Felipeto pela sustentação oral. Os temas levantados por doutor Noemir já foram aqui abordados pelo parecer do procurador regional eleitoral, inclusive chegam à mesma conclusão, que é pelo desprovimento do recurso, né? Então, de modo que eu mantenho o parecer, presidente.
Passo a palavra à sua excelência, o relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, boa tarde. Cumprimentar o doutor pela sustentação oral, assim como o procurador regional eleitoral. Disponibilizei o voto com antecedência a todos, motivo pelo qual não farei a leitura. Eu estou aqui concordando com o Ministério Público e também com o seu pesado da sustentação oral e negando o provimento ao recurso. Senhor presidente, é como voto.
Como vota o juiz Juliano Tanas?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juiz Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pucci?
Um eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também, sua excelência, o relator.
Como vota o desembargador Jolizar Barbosa Trindade?
De acordo com os relatores, senhor
presidente. Eu também acompanho. Então, há unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso no termos do voto do relator. Doutor Noemir, muito obrigado pela sua presença e tenha um bom dia.
Boa noite, né? Boa tarde, boa noite, doutor Pascoal e os demais.
Número 2, então, da pauta, que é a prestação de contas 06197 do exercício 2018 de Campo Grande, interessados, órgão de direção estadual do Movimento Democrático Brasileiro e outros, relator juiz Alexandre Branco Pucci, o parecer pela desaprovação das contas. Eu consulto sua excelência, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, Pedro.
Mantendo o parecer, passo a palavra sua excelência, o relator juiz Alexandre Branco Pucci.
Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do órgão de direção estadual do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, relativamente à arrecadação e aplicação de recursos no exercício de 2018, nos termos da Lei 9.096/95 e resoluções TSE 23546/2017 e 23604/2019. A unidade técnica, após atos de diligência, entendeu que não foram saneadas as irregularidades inicialmente encontradas, razão pela qual emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, conclusão acompanhada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. Pois bem, suscito de ofício questão preliminar acerca do conhecimento ou não da manifestação partidária de respectivo, que após o parecer ministerial, pugnou por conversão do julgamento em diligência e conhecimento do extrato SPED de identificação tal e de tal. Na espécie, a unidade técnica, no parecer conclusivo, fez as seguintes considerações. Concluída a análise das contas, Ministério registrar a falta de clareza dos dados disponibilizados pelo prestador de contas, manifestada sobretudo, mas não apenas, pela inacessibilidade da demonstração de resultado de exercício, DRE, no SPED da Receita Federal e pela juntada aos autos de uma versão desse demonstrativo em formato que não permite identificar questões relevantes no âmbito da justiça eleitoral, diversamente do que ocorre com outros prestadores de contas. Ocorre que a necessidade da apresentação da demonstração de resultado do exercício por meio do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, já tinha sido apontada na fase de diligências, mas o partido só comprovou a efetiva apresentação após a emissão do parecer conclusivo da SAOP e até mesmo do parecer ministerial, o que não é permitido segundo disposição expressa do parágrafo 1 do artigo 40 da resolução TSE 23604/2019, que assim expressa, faço citação da norma de regência, percebe-se da resolução, portanto, que a juntada de novos documentos para nova análise da unidade técnica a partir da emissão do parecer conclusivo não se mostra possível, isso porque, de acordo com a odierna jurisprudência do TSE, não se admite a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas quando a parte tenha sido anteriormente intimada, suprida a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão e respeito à segurança das relações jurídicas. Cito decisões aqui do TSE e também de outros tribunais. Desse modo, preliminarmente, senhor presidente, não conheço o extrato apresentado intempestivamente.
Todos de acordo ou algumas divergências? Então, Vossa Excelência pode prosseguir.
Mérito, senhor presidente, as contas comportam aprovação com ressalvas. Após a unidade técnica emitir dois pareceres preliminares na fase de diligências, no momento do parecer conclusivo, remanesceram as seguintes irregularidades, assim concluídas pelo auditor de contas. Primeira, inacessibilidade da demonstração de resultado do exercício DRE no Sistema Público de Escrituração Digital SPED, inconsistência da movimentação de recursos na conta bancária destinada ao financiamento obrigatório da participação política feminina, pois o valor a ser aplicado era de R$ 82.417,70, quanto à movimentação dos recursos registra o valor de R$ 167.679,74, o que indicaria que a referida conta bancária com utilização vinculada teria sido destinada a movimentar recursos de outra natureza. E, por fim, diferença de valores entre o extrato da prestação de contas no SPCA, a demonstração de resultado do exercício DRE e os extratos bancários apresentados. Portanto, diferença entre esses documentos. Pois bem, quanto à inacessibilidade do DRE no SPED, verifica-se que o artigo 29, inciso 1º da resolução TSE 23546/2017, cujo mérito é aplicável às contas do exercício financeiro de 2018, consigna que a obrigação do partido apresentar comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital. No caso, os próprios prestadores admitem que causaram o erro que não permitiu a análise contábil na fase de diligências, pois na manifestação de que aqui cito, expressamente consignaram que ocorreu um problema na exportação dos dados do sistema de contabilidade ao SPED da Receita Federal. Com isso, foi realizada uma retificadora e encaminhados os dados conforme recibo de entrega de escrituração digital em anexo. O segundo comprovante de remessa da escrituração contábil digital, de que cuida a resolução de regência, foi apresentado em momento anterior ao parecer conclusivo, mais especificamente no dia 3/6/2020, por meio de documento DID, que aqui faço citação. Desse modo, ainda que o problema sistêmico, que não permitiu análise contábil pela unidade técnica do primeiro recibo, tenha decorrido de falha da equipe de contabilidade dos prestadores, quando emitido o relatório de diligência de ter aqui citado. É certo que o segundo recibo foi entregue um ano antes do parecer conclusivo, e só foi emitido em 28 de 2021, o que afasta a ocorrência de preclusão. Nesse ponto, é bem verdade que, para as contas anuais de 2018, a escrituração contábil digital se mostra um instrumento que possibilita à Receita Federal contrapor informações apresentadas pelo prestador de contas com as existentes no banco de dados do órgão fiscalizado. Ocorre que os prestadores comprovaram tempestivamente o envio dos dados e a unidade técnica apenas consignou no parecer conclusivo que não foi possível acessar a demonstração de resultado do exercício DRE por meio do SPED. Desse modo, ainda que o partido prestador tenha trazido o DRE após o parecer conclusivo, é certo que as dificuldades sistêmicas encontradas pelo auditor de contas não podem penalizar o partido, que comprovou de forma inequívoca a remessa de dados à Receita Federal por duas vezes. Desse modo, subsiste apenas a falha de não entrega do DRE no prazo de diligências. Outra conclusão apontada pela unidade técnica foi a de que não houve efetiva demonstração de aplicação de R$ 167.679,74, movimentados na conta bancária destinada à participação política feminina, quando o valor a ser aplicado era de R$ 82.407,70. Nesse ponto, a unidade técnica concluiu que tal aplicação não foi feita com a devida transparência e não está de acordo com os demonstrativos contábeis. Por sua vez, o partido, nas alegações finais, aponta que a análise foi equivocada, pois conforme se verifica nos extratos de movimentações financeiras da conta MDB Mulher, faço a citação da conta, o montante movimentado foi de R$ 90.387,75. O prestador completa que, eventualmente, foi adicionado ao montante o resultado de aplicação financeira diária na referida conta. Nesse ponto, em que pese o parecer técnico, os extratos bancários evidenciam a argumentação feita pelo partido nas suas alegações finais, sobretudo porque o relatório conclusivo, além de não mensurar os valores efetivamente gastos nessa conta específica do partido, não demonstram indícios ou provas que carreariam as conclusões da unidade técnica, no sentido que os recursos aplicados na conta bancária destinada à participação política das mulheres foram utilizados para gastos de outra natureza. Desse modo, tenho por superada essa irregularidade. No que tange à alegada diferença de valores entre os extratos bancários e os demonstrativos entregues, cumpro registrar que o partido, nas suas alegações finais, esclareceu que a diferença apontada pela unidade técnica decorre de valores bloqueados na conta do partido em dezembro de 2017, em razão de ação trabalhista, cujos valores correspondem a R$ 3.374,04 e R$ 40.833,25. Portanto, tenho que pôr superada também essa irregularidade. Contudo, e essa parte é importante, como já foi dito antes, persiste a irregularidade decorrente da não comprovação da entrega do DRE por meio do SPED no prazo assinalado na fase de diligências, ainda que o recibo apresentado em momento anterior ao parecer conclusivo seja suficiente para comprovar a remessa da escrituração contábil à Receita Federal do Brasil. Nesse ponto, cumpre esclarecer que, independentemente do processamento dos valores pela Receita Federal, é possível a verificação dos valores efetivamente aplicados pela agremiação, não só por meio da análise dos extratos bancários juntados aos autos, mas também pelo demonstrativo de ID que faço referência. Sobre o tema, assim decidiu recentemente o Tribunal Regional de São Paulo, em uma situação bastante similar, mas que nem mesmo o comprovante de remessa da escrituração contábil digital foi tempestivamente apresentado. E aí cito a parte que interessa da emenda: não utilização do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, e, consequentemente, ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil digital, Receita Federal, aplicação dos princípios mitigadores, aprovação das contas com ressalvas. Cito também julgado recente do TR de Rondônia. Na parte que interessa, diz o seguinte: Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, remanescendo apenas a ausência de encaminhamento da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil, as contas devem ser aprovadas com ressalva. Desse modo, senhor presidente, estou convencido que as contas devem ser aprovadas com ressalvas. Ante o exposto, quanto ao parecer, voto pela aprovação com ressalva da prestação de contas do órgão de direção estadual do Movimento Democrático Brasileiro, relativamente ao exercício 2018, nos termos do artigo 45, inciso 2, da resolução TSE 23.604, de 2019. Como voto, senhor presidente?
Como não, obrigado. Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Vou acompanhar o relator, senhor presidente.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Também acompanho o relator, senhor.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo, relator, presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho, relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Majoli Leite?
Eu vou pedir vista para quarta-feira.
Como, excelência? Não...
Eu vou pedir vista para quarta-feira.
A vista para quarta-feira. Quarta-feira? Como não? Então, conclusão de julgamento adiado para a sessão do dia 15 de dezembro, em face do pedido de vista formulado pela quinta vogal, juíza Monique Machioli Leite, após o relator, acompanhado dos vogais primeiro, segundo, terceiro e quarto, contra o parecer, julgar aprovadas com ressalvas contra. Aqui nós temos o número 3 da pauta, recurso eleitoral 06350602020, Campo Grande, 53ª Zona Eleitoral, recorrente, órgão de direção municipal do Partido Comunista do Brasil e outros. Recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o relator é o juiz Wagner Mansur Saad, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à sua excelência, o relator, juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, senhor presidente, e demais integrantes desta corte. Vou tentar ser breve. Não há nenhum fato de maior relevância nesse julgamento. Trata-se de prestação de contas de partido político no exercício de 2016, as contas haviam sido julgadas como não prestadas, houve pedido de regularização da situação de inadimplência, entretanto, persistiram vícios graves. De notar aqui, a única questão que eventualmente poderia trazer alguma consideração dos membros diz respeito ao valor de R$ 2.800, entretanto, corresponde a 80% do total de despesas informados. Consequentemente, eu estou concluindo com o parecer, negando provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente.
Como não, obrigado. Como voto o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho o relator, senhor.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo, presidente.
Juiz Juliano Tano.
Acompanho o relator, presidente.
Juiz Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Juiz Alexandre Branco Pussi.
Acompanho, senhor presidente.
Então, a unanimidade, com o parecer, negar o provimento ao recurso no sistema do voto do relator. Número 4, recurso eleitoral 06.040.47.2021, de Cacilândia, 3ª Zona Eleitoral, recorrente Aidino Quirino de Souza, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. O relator é o juiz Daniel Castro Gomes da Costa. O parecer pelo desprovimento do recurso, eu passo a palavra à sua excelência, o procurador, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer. Viu?
Mantendo o parecer, a palavra à sua excelência, o relator.
Para todos com antecedência, no caso concreto, estou contrariando o parecer ministerial e dando parcial provimento ao recurso para afastar a sentença recorrida, a fim de reduzir a sanção aplicada para um dia de suspensão somente, senhor presidente. Como voto?
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Juíza Alexandre Branco Poço.
Acompanho o relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Também acompanho, senhor.
Desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Estou de acordo, senhor presidente.
A unanimidade contra o parecer deram parcial provimento ao recurso no sistema do voto do relator. Número 5 da pauta, recurso eleitoral 06149-53-2020. De Bela Vista, 17ª Zona Eleitoral, recorrente Rodrigo Barbosa, recorrido órgão de direção municipal do Democratas, relator juiz Wagner Mansur Saad, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu passo a palavra ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra, sua excelência, o relator.
Obrigado, senhor presidente. Como já foi disponibilizado aos demais membros o voto, só vou fazer a observação que houve uma arguição de inépcia da inicial, agitada pelo Ministério Público, e em que pese realmente a petição inicial estar, de certo modo, deficitária, como foi reconhecido pelo magistrado da zona eleitoral, esse déficit não impedia a identificação das postagens e, consequentemente, não interferia no julgamento da demanda como foi articulada. Consequentemente, eu estou rejeitando essa arguição de inépcia. Não sei se Vossa Excelência quer votar primeiro essa arguição.
Em relação à inépcia, todos de acordo?
Acordo.
Então, Vossa Excelência pode prosseguir.
Com relação ao mérito, recurso eleitoral, propaganda eleitoral extemporânea, veiculação de mensagem com caráter eleitoral na rede social Instagram, internet, ausência de indicação da URL, deficiência suprida, inépcia da inicial afastada, caracterização de publicidade com pedido explícito de voto, multa do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504, consequentemente, senhor presidente, já concluindo, eu estou votando pelo não provimento do recurso.
Obrigado. Como voto, senhor desembargador Juiz Álvaro Barbosa Trindade?
Estou de acordo, senhor relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo.
Juiz Juliano Antônio?
Vai, relator.
Juíza Monique Machado Leite?
Acompanho, relator.
Juiz Alexandre Branco Poço?
De acordo, senhor presidente.
Na unanimidade, com o parecer, rejeitaram a arguição de inépcia inicial e, quanto ao mérito, conhecer o recurso, negaram de provimento nos termos do voto do relator. Número 6 da pauta, apresentação de conta anual 0600-163-88-2020, interessados, órgão de direção estadual do Partido Social Democrático e outros. Relator juiz Wagner Mansur Saad, o parecer pela aprovação com ressalva das contas, eu passo a palavra ao seu excelência procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra à sua excelência, o relator.
Obrigado, senhor presidente. Também já foi disponibilizado aos demais membros o voto e eu estou, em resumo, concluindo com o parecer pela aprovação com ressalva da prestação de contas, impondo, entretanto, algumas providências. A primeira, em virtude da ausência de aplicação de R$ 1.340 de financiamento em programa de promoção e difusão da participação política das mulheres na política, a condenação a aplicar o referido valor no exercício financeiro seguinte ao trânsito em julgado desse processo, sob pena de acréscimo de 12,5%. O 2 é o cumprimento da decisão judicial da conta anual de 2014, e faço referência específica ao processo em que houve essa condenação, que condenou o partido prestador a recolher o valor de R$ 6.750 ao Tesouro Nacional, com recursos próprios de origem privada, sob pena de remessa à Advocacia Geral da União para fim de cobrança. Prolatada a decisão, cumprirá a Secretaria Judiciária encaminhar cópia à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria. Como voto, senhor presidente?
Como não? Como vota o desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade?
Estou de acordo com o seu relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo.
Juiz Juliano Tano?
Acompanho, relator.
Juíza Monique Machado Leite?
Acompanho, relator.
Juiz Alexandre Branco Poço?
De acordo com o ministro, presidente.
A unanimidade, com o parecer, aprovaram as contas com ressalva no termo do voto do relator. Número 8 da pauta, recurso eleitoral 0600-65-42-2020, Corguinhos, 40ª Zona Eleitoral, São Gabriel do Oeste, recorrente Maria Angélica da Silva Carvalho, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, o relator juiz Daniel Castro da Costa, o parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra à sua excelência, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra à sua excelência, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, matéria também já apreciada para essa corte. Conforme voto disponibilizado, estou de acordo com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso, presidente.
Como voto juiz Juliano Tano?
Vai.
Algum voto divergente? Todos estão de acordo? A unanimidade, com o parecer, Negaram provimento ao recurso no termos do voto do relator. Número 9 da pauta recurso eleitoral 06300-66-78-2020, Inocência, 23ª Zona Eleitoral, Água Clara, é recorrente José Arnaldo Ferreira Melo e outros, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, também de relatoria do juiz Daniel Castro Mano da Costa, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu consulto Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra Sua Excelência, o relator.
Senhor presidente, conforme o voto disponibilizado, estou no caso concreto caminhando meu voto, contrariando o parecer ministerial, dando parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, tão somente para afastar a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, mantendo a desaprovação de contas. No caso, senhor presidente, eu verifiquei que, embora caracterizada a omissão de despesas, não há elementos nos autos que demonstrem com a necessária segurança que houve a utilização de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada para a determinação de sua transferência ao Tesouro Nacional, conforme precedentes recentes do Tribunal Superior Eleitoral. Como voto, presidente?
Como voto, juiz Juliano Tano.
Qual é o relator?
Juíza Monique Machado Leite.
Nesse caso aqui, eu vou divergir e vou manter para manter a sentença e com a determinação de devolução do valor de R$ 6.499,02, mesmo porque eu já me manifestei em outros julgamentos, inclusive de minha relatoria, que foi julgado por maioria, porque eu entendo que, nesse caso, inexistindo documentos que comprovem que, de fato, houve equívoco na emissão de nota fiscal, não é caso de afastar a irregularidade. Então, diante disso, eu estou mantendo a sentença.
Está negando o provimento ao recurso.
Estou.
Juiz Alexandre Branco Poço.
Senhor presidente, acompanho o eminente relator.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Senhor presidente, pedindo pena à sua excelência o relator, entretanto, já tendo exposto meu posicionamento assemelhado ao da doutora Monique, e vou acompanhar a divergência.
Acompanhar a doutora Monique. Como vota o desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade?
Apoio nosso relator, senhor.
Então, por maioria, vencido os vogais segundo e terceiro. Não. Segundo e quarto. Retificando, segundo e quarto. O terceiro voltou com o relator. Então, por maioria, vencido os vogais segundo e quarto, deram parcial provimento ao recurso contra o parecer nos termos do voto do relator. Número 10, recurso eleitoral 06400-423-17-2020, Caracol, 17ª Zona Eleitoral, Bela Vista, recorrentes Carlos Humberto Pagriosa e outros, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator também, juiz Daniel Castro da Costa, parecer pelo desprovimento do recurso, eu passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral.
Não tenho parecer.
Antes do parecer, a palavra, Sua Excelência, o relator.
Conforme voto disponibilizado, eu estou no caso concreto, contrariando o parecer ministerial, fundamento no artigo 74, 1 da resolução de regência, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar as contas de Carlos Humberto Pagliosi e Olésio Ferreira Forte nas eleições de 2020, afastando por conseguinte a determinação de devolução de 10 mil ao Tesouro Nacional. Como voto, senhor presidente?
Algum voto divergente?
Não.
Todos de acordo? Então, a unanimidade. Contra o parecer, deram provimento ao recurso no sistema do voto do relator. Número 11, recurso eleitoral 06669-10-2020, Dourado, 18ª Zona Eleitoral, recorrente Rodrigo Júnior de Moraes Rodrigues, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Daniel Castro da Costa, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra ao relator.
Senhor presidente, igualmente no processo número 9 da pauta, eu estou acompanhando parcialmente o parecer ministerial, dando provimento parcial ao recurso, tão somente para afastar a determinação de transferir de recursos ao órgão partidário, mantendo a aprovação de contas. No caso, senhor presidente, entendo que a não apresentação de nota fiscal idônea para comprovação de despesas já constitui
de campanha pagas com recursos recebidos de pessoa física não constitui sobra de campanha, conforme aí recentes precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que eu faço menção na emenda, senhor presidente. Então, reformo tão somente para passar a determinação de transferência de recursos ao órgão partidário. Como voto, senhor presidente?
Como voto, juiz Juliano Antano.
Acompanho o relator.
Juiz Monique Machado Leite.
Nesse caso, também eu estou divergindo para acompanhar o parecer ministerial e manter em pó minha sentença.
Então, você está negando o provimento.
Sim.
É como voto o juiz Alexandre Branco Pouso.
Relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Conforme entendimento anterior no processo número 9, também acompanha a divergência da doutora Monique.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
De acordo com o ilustre relator, senhor.
Então, por maioria, vencido. Os vogais segundo e quarto deram parcial provimento ao recurso, em parte comparecer nos termos do voto do relator. Número 12, recurso eleitoral 0600-770-66-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Daniel Medeiros e Fran, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu consulto sua excelência, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra sua excelência, o relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, conforme o voto disponibilizado, no caso concreto, estou caminhando meu voto de acordo com o parecer ministerial para negar provimento ao recurso, presidente.
Com o voto, o juiz Juliano Tano.
É o relator, presidente.
Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 13, recurso eleitoral 0600-807-29-2020 de Itacuru, 33ª Zona Eleitoral, Mundo Novo, recorrente José Carlos Lopes Ferreira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu consulto sua excelência, o procurador regional eleitoral.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra sua excelência, o relator.
Também nesse caso, senhor presidente, de acordo com o parecer, eu estou encaminhando o voto pela negando o provimento ao recurso, presidente.
Todos de acordo ou algum voto divergente?
De acordo.
A unanimidade com o parecer, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. 14º da pauta, recurso eleitoral 0600-819-10-2020, Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Adenildo Lima dos Santos, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa, parecer pelo desprovimento do recurso, eu consulto sua excelência, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra ao relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Também, presidente, nesse processo, como voto previamente disponibilizado, estou de acordo com o parecer ministerial, encaminhando meu voto para negar provimento ao recurso.
Todos de acordo ou algum voto divergente?
De acordo.
Então, a unanimidade com o parecer, negar provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. 15º processo da pauta, recurso eleitoral 0600-953-37-2020. De Campo Grande, 40ª Zona Eleitoral, recorrente Karen Manica Amaral Duarte, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Daniel Castro da Costa, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu passo a palavra, Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra, Sua Excelência, o relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, conforme o voto disponibilizado, no caso concreto, acompanhando em parte o parecer ministerial, para o fundamento do artigo 74, inciso 2 da resolução de regência, encaminhar o meu voto pelo parcial provimento ao recurso para reformando a sentença, aprovar com ressalvas, mantendo-se a decisão, a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Como voto, presidente?
Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade contra o parecer deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. 16 da pauta, recurso eleitoral 0601-063-51-2020, Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Maurício Celestino de Oliveira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa, o parecer pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra, Sua Excelência, ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor Presidente, no caso concreto, estou contrariando o parecer ministerial com fundamento no artigo 74, inciso 2 da resolução de urgência, dando parcial provimento do recurso para, reformando a sentença, aprovar as contas com ressalvos e determinar transferência tão somente de R$ 100 ao Tesouro Nacional referente à contratação de empresa inativa paga com recurso FEFEC. Senhor Presidente, no caso, a devolução das, colocada em sentença foi de R$ 300. Entretanto, R$ 200 eram recursos próprios somente R$ 100 eram do FEFEC, motivo pelo qual eu estou reformando a sentença não somente para a devolução dos R$ 100 ao Tesouro Nacional referente à contratação de empresa inativa para o recurso FEFEC, conforme entendimento deste colegiado.
Quanto ao preliminar, todos de acordo? Rejeição da nulidade da sentença? E quanto ao método, algum voto divergente?
Sim. Nesse caso, eu estou mantendo também, voltando, acompanhando o parecer, negando o provimento ao recurso. É, mesmo porque aqui, para mim, não é o caso de aplicabilidade do princípio da proporcionalidade, porque eu corresponde aqui a 10,34% do total das despesas contratadas, então eu estou mantendo a sentença integralmente.
A Vossa Excelência
está negando o provimento, acompanhando o parecer.
Negando o provimento. Juiz Juliano Tanos, acompanha o relator. Juiz Alexandre Branco Pusso. Juiz Wagner Mansur Saad.
Também acompanha a divergência, senhor presidente.
Desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
Acompanha os relatores.
Então, por maioria, por unanimidade, rejeitaram a preliminar de nulidade da sentença. Por maioria, vencidos os vogais segundo e quarto, deram parcial provimento ao recurso contra o parecer nos termos do voto do relator. 17º recurso eleitoral 0601-114-47-2020 de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente Ana Paula Stegum. É recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Daniel Castro da Costa, o parecer pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra, Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra, Sua Excelência, o relator, juiz Daniel Cádiz Gomes da Costa.
Senhor Presidente, eu estou em parte com o parecer ministerial, dando parcial provimento do recurso para, reformando a sentença, aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Eu verifico que, embora a regularidade ultrapasse o limite de 10% dos recursos, o percentual não se afigura proporcionalmente relevante e seu valor absoluto não supera a quantia de 1.000 firmes, sendo, portanto, passivo de ressalva com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É como voto, presidente.
Como voto, juiz Juliano Tano?
Acompanho a relatora.
Juíza Monique Machado Leite.
Da mesma forma, acompanho o parecer ministerial e nego o provimento ao recurso. Mantenho a sentença integralmente.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pusso?
Presidente, relator.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Pedindo apenas a Sua Excelência, o relator, acompanha a divergência.
Como vota o desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade?
Acompanho o relator.
Por maioria, vencidos os vogais segundo e quarto, deram parcial provimento ao recurso em parte comparecer nos termos do voto do relator. 18º, recurso eleitoral 0600-002-18-2021 de Santa Rita do Pardo, 41ª Zona Eleitoral, Brasilândia, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Luiz Carlos do Prado Rodrigues, relator juiz Wagner Mansur Saad, revisor desembargador Julizar Barbosa Trindade, o parecer pelo provimento do recurso, eu consulto Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, passo a palavra, Sua Excelência, o juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, senhor presidente. A questão é bem simples. Trata-se de um recurso contra uma decisão denegatória à decretação de prisão preventiva. Eu estou concordando com o magistrado de primeiro grau.
de que a excepcionalidade da medida não se justifica diante daquela situação que se apresentou aqui, uma não comprovação de cumprimento de medidas cautelares do 319. Consequentemente, contra o parecer, eu estou negando o provimento do recurso, senhor presidente. É como voto.
Como não? Como voto, desembargador Júlio Zabra, voto prendado.
Estou de acordo com o ilustre relator, senhor.
Algum voto divergente? Todos de acordo?
Sim.
Então, a unanimidade contra o parecer, negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. 19º, prestação de contas anual 0600-006-81-2021, interessados, órgão de direção estadual do Partido Comunista do Brasil e outros. Relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa. Parecer pelo julgamento das contas como não prestado. Passa a palavra, Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, o relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, conforme o voto disponibilizado, eu estou no caso concreto, de acordo com o parecer ministerial, encaminhando meu voto pelo julgamento das contas como não prestadas e assim como todas as combinações legais. Como voto, presidente?
Vamos lá. Algum voto divergente ou todos de acordo?
De acordo.
Então, a unanimidade com o parecer, julgaram não prestado as contas nos termos do voto do relator. Aqui nós encerramos a parte de julgamento e nós temos aí, na parte administrativa, não temos nenhum processo. Aí fica só a convocação de todos para a sessão de amanhã, às 9 horas da manhã. Para conhecimento, eu só informo que a OAB nos concedeu ao Tribunal Regional Eleitoral aqui uma comenda, uma homenagem de agradecimento. Agradecimento pelo inestimável apoio e serviço prestado à Ordem dos Advogados do Brasil, cuja homenagem foi recebida através do nosso companheiro Juliano Santos. Muito obrigado, doutor Juliano, por comparecer à sessão. Agradeço a todos pela participação na sessão e fica aí a convocação para amanhã, às 9 horas da manhã. Obrigado. Um abraço.
Oi,